vem aumentando a sua participação nos outros de comércio e posicionamento estratégico com outros quadrantes das relações internacionais, por exemplo, com China e com Rússia, além de União Europeia, por exemplo, com relação ao acordo do Mercosul e União Europeia. Por isso que é fundamental um bom relacionamento entre Estados Unidos e Brasil, para que o Brasil também não se distancie dos Estados Unidos, como outros países da América do Sul já o fizeram. Do ponto de vista militar, fica claro que parte dos meios militares norte-americanos serão direcionados para uma maior estabilidade do continente americano, envolvendo aí as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. São relações mais complicadas para os Estados Unidos da América, na América Central e na América do Sul. E aí a questão militar é fundamental. Precisamos analisar como os Estados Unidos da América vão considerar questões de política interna em contraste a questões de política internacional.
Esse é o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Luiz Niemeyer, participando conosco aqui no Brasil com Z, falando sobre esse novo posicionamento militar dos Estados Unidos no mundo. A gente continua falando sobre conflitos porque está fazendo um ano da fuga de Bashar al-Assad lá na Síria e o início de uma transição política no país, que muito chamou atenção na época. Muito se previa, muitas dúvidas existiam sobre o futuro da Síria, mas a Síria, passado este ano, não entrou em um colapso. Bom, o Diogo Braga está conosco aqui no Brasil com Z com mais detalhes, né, Diogo? Seja bem-vindo, um abraço para você.
Oi, Cris, tudo bem? Há exatamente um ano, forças rebeldes iniciaram uma ofensiva contra o regime de Bashar al-Assad no norte da Síria. O movimento, que começou no dia 27 de novembro, durou 11 dias e foi responsável por acabar com o regime que governou o país por 5 décadas. No centro da iniciativa estava o grupo militar islâmico HTS, Hayat Tahrir al-Sham, vinculado publicamente a Al-Qaeda desde a sua criação em 2012 até 2016, quando rompeu laços. Com o avanço da ofensiva revolucionária, Bashar al-Assad foi obrigado a fugir depois de mais de 13 anos de uma guerra civil no país. Em 8 de dezembro de 2024, os rebeldes tomaram a capital do país, Damasco. O grupo militar HTS anunciou então a fuga de Assad, que foi posteriormente confirmada pela Rússia. O jornalista e apresentador da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, analisou a mudança de posicionamento da Rússia em relação ao governo de Assad.
A Rússia, que havia garantido a permanência de Assad no poder durante a Guerra Civil, impediu militarmente sua deposição, com o auxílio também do Irã. A Rússia não se moveu para impedir a marcha de al-Shara em direção a Damasco para a deposição de Bashar al-Assad, porque Putin já havia concluído que o governo Assad estava irremediavelmente comprometido, com capacidade de governar apenas uma área restrita, ali Damasco e região, e claro, no noroeste da Síria, onde estavam os soldados russos. Então, um país fragmentado, e Putin se limitou a garantir asilo em Moscou para Assad.
O grupo militar HTS ascendeu ao poder e organiza, na atualidade, uma reestruturação do país liderado por Ahmed Hussein Ashara. A família de Assad governou a Síria em um regime ditatorial desde que Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, assumiu a presidência em 1971. Em 2011, aconteceu uma das maiores ofensivas da ditadura contra a população. Durante a Primavera Árabe, manifestações pacíficas a favor da democracia no país escalaram para uma guerra civil entre o governo e grupos rebeldes que almejavam a queda de Assad. Depois de anos de guerra, 528 mil pessoas morreram no total, incluindo quase 180 mil civis. Cláudio Zaidan falou sobre a influência norte-americana no movimento conhecido como Primavera Árabe.
Nada houve de Primavera Árabe. O que houve foi, primeiro, um movimento genuíno, um protesto genuíno na Tunísia, que se alastra. Mas aí vem a manipulação, principalmente dos Estados Unidos, mas também de algumas potências europeias, decadentes potências europeias, e que levaram a um golpe de Estado no Egito. Primeiro, aquele movimento, claro, permitiu a ascensão ao poder da Irmandade Muçulmana e a chegada de Mohamed Morsi ao poder. A Irmandade Muçulmana no poder era algo que não interessava nem aos militares egípcios nem aos Estados Unidos. Então houve um golpe de Estado contra Morsi, que foi eleito legitimamente, que foi deposto por um golpe de Estado que recolocou os militares no poder com o general Sisi, que depois consegue se manter no poder em uma eleição. A Líbia foi mergulhada no caos, do qual ainda não saiu, desde a deposição e o assassinato de Gaddafi. A Líbia foi mergulhada no caos, não saiu desse caos, um país dividido, em guerra civil e com muita influência estrangeira, inclusive na política de produção, exploração e comercialização de petróleo.
O jornalista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, também falou sobre a situação da Síria hoje, depois de um ano da deposição de Bashar al-Assad.
A Síria, jogada em uma guerra civil devastadora, que destruiu escolas, hospitais, estradas, produtores rurais sem condição de escoarem a sua produção, porque não havia estradas. Crianças, anos e anos, sem escola, hospitais destruídos, enfim, uma guerra civil devastadora que atingiu duramente a infraestrutura síria, e não só a infraestrutura síria, mas sua capacidade de produção, ou seja, houve um empobrecimento da Síria nesse período e uma fragmentação do país. Não há nenhum poder hoje que controla todo o território sírio. Isso não aconteceu e dificilmente acontecerá com al-Shara, e que continua sofrendo, como Assad, as incursões ordenadas por Netanyahu. No sul, há uma faixa importante controlada pelos Estados Unidos. O norte tem controle da Turquia. E o oeste, parte está com os curdos, parte com o que restou do Estado Islâmico na região.
Brasil com Z.
Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui no Brasil com Z, porque a gente tem acompanhado por aqui todos os desdobramentos daquelas mudanças nas leis italianas que dificultaram muito o acesso à cidadania do país, atingindo muitos brasileiros, inclusive, que já estavam com processo na justiça para obtenção da cidadania por ser descendente, ter ligação com o país europeu. Só que nos últimos dias, uma mudança por parte do governo italiano abriu um pouco a margem para quem pretende trabalhar no país. A Maria Eugênia Cotait está conosco e tem mais informações. Oi, Magê.
Oi, Cris. Em meio à escassez de mão de obra, a Itália decidiu flexibilizar a obtenção de vistos de trabalho para descendentes de italianos de alguns países, incluindo o Brasil. Atualmente, o país, como vários outros europeus, define um limite na quantidade de vistos dessa categoria, mas um decreto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da Itália determinou que essa quantidade será ilimitada para países que tenham mais de 100 mil cidadãos italianos até o final de 2028. Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Venezuela e Uruguai também serão beneficiados. Para conseguir o visto de trabalho da Itália, é necessário comprovar ascendência italiana e apresentar um contrato de trabalho. O visto não pode ser ampliado para um pedido de cidadania e só vale enquanto dure o contrato. A medida, tomada também por conta da queda da taxa de natalidade e envelhecimento da população, acontece em um momento em que a Itália está endurecendo as regras de obtenção da cidadania. Avança no judiciário do país o debate sobre uma lei de maio que restringiu o reconhecimento da cidadania italiana a filhos e netos de italianos. A Corte Constitucional marcou para 11 de março do ano que vem o julgamento sobre a constitucionalidade da regra. Uma eventual anulação pode reabilitar pedidos de cidadania para gerações mais distantes. Mas, até lá, as medidas previstas na nova legislação ficam válidas. Quem já entrou com o pedido antes de 28 de março, data de aprovação da lei, não será afetado.
Brasil com Z.
Sempre é muito impressionante a gente observar as ondas gigantes de Nazaré em Portugal e imaginar o surfista que tem a coragem de descer aqueles paredões de água, enfrentar aquela massa do oceano que atinge a costa de Portugal naquela região e, claro, felizmente, sair com sucesso, né? Mas nesta semana, uma dessas ondas atingiu um dos principais surfistas do mundo nesse tipo de onda, que é o Carlos Burle, brasileiro, já foi campeão mundial nessa categoria. Ele que é mega experiente nesse tipo de onda, conhece tudo ali do Mar de Nazaré, mas uma dessas ondas pegou o Burle nesta última semana. Ele tá bem, foi socorrido, tá bem, mas a Camille Vieira tá conosco aqui no Brasil com Z para explicar pra gente como que funciona a formação dessas ondas gigantes ali na costa de Portugal. Também contar um pouquinho o que aconteceu com Carlos Burle, nosso surfista que foi atingido nesta semana, né, Camille? Seja bem-vindo, um abraço para você.
Oi, Cris. O surfista brasileiro Carlos Burle viveu momentos de tensão nas temidas ondas de Nazaré, em Portugal, ao cair de uma onda gigante. O bicampeão mundial em ondas gigantes de 58 anos estava com uma câmera na mão, tentando captar as melhores imagens em cima da prancha. Por estar se sentindo à vontade, o brasileiro relatou ter decidido focar nas imagens da descida da onda e acabou deixando a segurança em segundo plano. O veterano do surf brasileiro desceu uma montanha de água e foi atropelado pela espuma e seguidas ondas gigantes na cabeça depois da queda. O bicampeão conta que ficou alguns períodos submerso e que, apesar da imagem forte, não chegou a perder a consciência. Ainda assim, relatou ter chegado a um nível de limite físico enquanto tentava resistir à pressão da água. O primeiro a chegar para o resgate foi Lucas Chumbo, que teve o jet ski virado e saltou no mar para ajudar a salvar o ídolo e amigo. Ele acionou o colete salva-vidas inflável e ajudou a manter a cabeça de Carlos Burle fora da água. Chumbo, considerado um dos melhores atletas de ondas grandes do mundo, foi um dos principais responsáveis por levar Burle com vida à areia.
Ali eu tava, era o meu coração em jogo, eu tinha que pegar o meu mestre, que é como se fosse um pai pra mim, como se fosse um cara que me colocou onde eu tô nesse esporte que eu amo, eu vivo e acaba dando a minha vida pra minha família e pra todo mundo que eu amo. Então, com certeza eu tenho que agradecer tudo que eu aprendi a esse cara e eu acho que todos os nossos treinos vieram ali à tona naquele exato momento. Muito aprendizado também, foi um momento muito intenso, mas graças a Deus a gente conseguiu ali, com toda a equipe, resolver e pegar o burlão e sair na areia e sair salvo. Graças a Deus deu tudo certo.
Já o responsável pelo resgate da dupla foi o surfista e resgatista William Santana, que chegou em outro jet ski após uma sequência de ondas. A operação só foi concluída quando Burle foi colocado no sled por William e levado à areia, onde recebeu oxigênio. Em entrevista à Band News TV, Burle destacou o papel decisivo da equipe.
E foi o que ficou pra gente nesse dia aí, né, que nunca vou me esquecer. Foi um dia muito desafiador pra mim, eu quase apaguei, né, fiquei realmente muito desgastado, sem energia nenhuma. Se não fosse o Lucas e o time, teria sido muito difícil pra mim, mas eu tenho uma lembrança boa, no sentido de, poxa, ter surfado um mar gigante, na idade que eu tô, com a experiência que eu tô. Então hoje eu sinto que eu treinei minha vida toda para poder continuar fazendo isso e sinto que isso é um privilégio também.
Localizada ao norte de Lisboa, Nazaré é conhecida por receber as ondulações gigantes geradas nas tempestades do Oceano Atlântico a centenas de quilômetros dali. Luiz Pedro Almeida, professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explica como funciona essa dinâmica.
O motivo pelo qual ali na Praia do Norte da Nazaré se têm batido tantos recordes mundiais das maiores ondas surfadas tem a ver com principalmente dois fatos. O primeiro, que Portugal e toda a costa portuguesa está exposta a uma das ondulações mais energéticas de todo o mundo, um dos oceanos mais energéticos, o Atlântico, principalmente o Atlântico Norte, e estas tempestades que originam estas ondas tendem a propagar-se para a costa portuguesa vindas de norte-noroeste. O segundo fator é a interação que estas ondulações têm com a batimetria, portanto com a morfologia do fundo marinho, onde se encontra um canhão submarino, portanto é um relevo submarino bastante marcado, e faz com que as ondas sofrem dois processos, um de refração e outro de reflexão, e faz com que estas ondas criem uma forma não linear e que tipicamente faz com que elas dobrem a altura da onda quando elas atingem a praia. Esse facto é bem conhecido ali na Nazaré e bem particular. Talvez são poucos os locais no mundo que têm esta configuração da costa e com a ondulação, a direção da ondulação, e por isso ali é um local único onde este tipo de processo ocorre no mundo. E também por isso é um local muito especial, porque é talvez um dos poucos locais onde se podem observar ondas até superiores a 30 metros muito próximo da costa. Estamos a falar de uma distância, se calhar às vezes até de 400, a menos de 400 metros. E portanto esta onda que o Carlos Burle apanhou, portanto, foi uma dessas que tem este tipo de forma triangular e, portanto, é bastante perigosa também do ponto de vista do surf.
Luiz Pedro Almeida, que também é pesquisador e medidor de ondas em Nazaré, chama a atenção para os fatores de segurança para se enfrentar as maiores ondas do mundo.
Do ponto de vista da segurança, é bastante perigoso também a recuperação do surfista logo após a quebra de uma destas ondas. Contudo, aquilo que tenho observado também ali na Nazaré, que o nível de profissionalismo da segurança marítima é bastante elevado, os surfistas são muito bem preparados e existe também um conjunto de pessoas que fica normalmente no forte, os chamados spotters, que informam de imediato as condições, portanto informam o jet ski que está a vir uma sequência, que não está, se é seguro. E portanto é muito raro acontecer este tipo de acidentes. De facto tem sido um sucesso em termos de salvamentos e recuperação ali na Nazaré, aquilo que se tem observado, dado no grande número de pessoas que têm vindo a aparecer na Nazaré e a surfar as ondas da Nazaré.
Após o resgate, Carlos Burle passou por exames hospitalares e foi liberado. Ele passa bem agora no Brasil.
Muito obrigado a Camille Vieira. Rápida pausa aqui no Brasil com Z. Na sequência, a gente fala sobre os brasileiros que nos orgulham pelo mundo. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Assunção! O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Assunção! O Eduardo Barão tem mais informações pra gente aqui no Brasil com Z.
Com 29 anos, a mineira Luana Lopes Lara alcançou um marco impressionante. Se tornou a bilionária self-made mais jovem do mundo. Ou seja, a mais precoce a atingir esse patamar sem ser herdeira. Segundo a revista Forbes, Luana tem um patrimônio de aproximadamente US$1,3 bilhão, quase 7 bilhões de reais. Bailarina do Bolshoi na adolescência em Santa Catarina, Luana abandonou as sapatilhas em 2014, quando conseguiu ingressar no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma das universidades mais renomadas do mundo. A construção da fortuna começou em 2018. Ao lado de Tarek Mansour, colega de classe do MIT, Luana fundou a startup Kaush, palavra que significa tudo em árabe. A plataforma atua no chamado mercado de previsões e oferece aos usuários uma espécie de contrato sobre eventos futuros, como eleições, eventos esportivos e premiações culturais. Cada contrato permite que a pessoa aposte se determinado evento vai ou não se concretizar. O valor da aposta varia entre 1 e 99 centavos. Quanto maior o preço, maior a chance do evento acontecer. Se o apostador crava o acontecimento, ele recebe $1. Se o contrato não se confirma, ele não rende nada. A ascensão meteórica da Kaush reacendeu debates regulatórios aqui nos Estados Unidos. Embora a empresa afirme que não opera apostas no sentido tradicional, reguladores regionais questionam a equivalência entre os contratos oferecidos e as bets, o que pode desencadear disputas legais. Mesmo com a controvérsia, a empresa recebeu recentemente um aporte de investimentos de $1 bilhão, o que elevou a avaliação da companhia para $11 bilhões.
Paralelo 49. A linha imaginária do mapa mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil. Com Z.
E agora, no quadro dos brasileiros que orgulham pelo mundo, Paralelo 49, eu tenho o prazer de receber o Leonardo Tonos, professor da Sorbonne, escritor, é um especialista de França, Brasil, Alemanha, enfim, se a gente for ler o currículo do Leonardo Tonos aqui, a gente vai gastar um programa inteiro. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, olá a todos os ouvintes, um prazer estar novamente com você, Sônia Blota.
Prazer é todo meu, e olha, gente, o Leonardo Tonos lançou um livro chamado Antes que as Palavras te Esqueçam, um livro que teve um lançamento simultâneo no Brasil e na França, também em outros países, e eu vou deixar o próprio Léo explicar pra gente qual a inspiração do livro, que é mais um livro escrito pelo Leonardo Tonos, que já tem vários, né, Léo?
É, de fato, Sônia, esse é o meu quarto livro. Já publiquei anteriormente 3 antologias de poesia, uma das quais foi traduzida para o alemão e em 2023 foi agraciada como o melhor livro do ano da região da Bavária. Mas esse é o meu primeiro romance, um romance que se baseia numa história real, a história de um jovem afegão que com 15 anos de idade deixa o Afeganistão e vai até a Alemanha, onde ele se instala. Uma história, eu diria, sobre a situação atual dessa crise migratória que conhecemos, né, há mais de 10, quase 20 anos, e também uma história de uma amizade entre Jamal e esse narrador que não tem nome e que eu intitulo L unicamente.
O Léo, nesse romance, você fala que tem muito de verídico, né? Então, como é que foi a sua pesquisa para escrever a história do Jamal?
A minha pesquisa, na verdade, eu fui uma resposta a uma residência literária proposta na altura, há 3 anos atrás, pela Embaixada de Portugal em Berlim, e que tinha por objetivo constituir uma narrativa em torno da cidade de Berlim. Eu tenho uma relação muito próxima, né, com a Alemanha, eu já morei na Alemanha quando eu era estudante, falo alemão, vou com frequência à Alemanha, então durante praticamente 2 anos eu saí pelas ruas de Berlim à procura de histórias que, na minha opinião, revelassem momentos trágicos e traumáticos dessa cidade, cuja característica é expor as suas cicatrizes aos caminhantes, né? Quando andamos por Berlim, somos sempre confrontados a memoriais, a monumentos que lembram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, essa partilha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e, é claro, outras histórias. Então, durante 3 anos, eu caminhei muito a pé à encontra de histórias, entre as quais a de Jamal, mas também de outras histórias que se produziram na Alemanha nos anos 30, no momento ali da ascensão do nazismo, também no momento em que o último onde ocorreu a última tentativa de fuga da Alemanha Oriental, da Alemanha Comunista, para a Alemanha Ocidental.
E o nome é muito forte, Antes que as Palavras Te Esqueçam. Explica o título para a gente, Léo.
O título vem justamente dessa questão da memória, né? Da nossa memória individual, da nossa memória coletiva, e como essa memória pode ser simplesmente apagada pelo tempo. A literatura talvez tenha essa função, deixar marcas de uma memória que se apaga, e eu queria trazer nesse livro a memória justamente desse jovem, né, que com 15 anos de idade sai do seu país sonhando com o Eldorado europeu, sonhando com uma nova vida aqui na Europa, e que é confrontado então às dificuldades da inserção, às questões de choque cultural e, é claro, né, aqui eu já digo, porque os leitores vão logo saber, a sua expulsão e o retorno então ao Afeganistão. Então, antes que as palavras te esqueçam, antes que as palavras da memória, da nossa memória coletiva, esqueçam essas histórias de pessoas comuns e que acabam ficando apagadas justamente pelo tempo.
Estamos conversando com o professor Leonardo Tonos, que é professor da Sorbonne Nouvelle, aqui em Paris, escritor. E eu gostaria, Léo, que você explicasse para a gente sobre a Biblioteca de Língua Portuguesa da Sorbonne Nouvelle, das suas atividades e o fato que é muito bacana aqui na capital francesa, que é juntar brasileiros e franceses em torno de eventos.
Então, há 2 anos eu estou então na Universidade de Sorbonne Nouvelle como professor catedrático. É importante ressaltar que essa universidade é a primeira universidade, o primeiro departamento de português, né, que foi constituído na Université de Paris até 1968, quando houve então a cisão de várias universidades, a criação de várias antenas universitárias. É também o primeiro departamento que tem um centro de pesquisa voltado exclusivamente para o universo lusófono, Brasil, Portugal, África e Ásia lusófona. E essa especificidade, como você bem evocou, Sônia, é que nós dispomos da maior biblioteca em língua portuguesa fora do espaço brasileiro, e talvez também do espaço português. Essa biblioteca, ela começou a ser criada a partir de 1919, quando o curso de português foi instaurado aqui na França, através de Jorge Le Gentil, que foi o primeiro professor de português dentro dessa universidade, e ela conta hoje com um acervo importantíssimo, uma vez que ela tem obras raras, obras portuguesas desde o século XVIII, mas sobretudo brasileiras, dos principais escritores e artistas, pensadores que estiveram aqui de passagem por Paris e deixaram seus livros, muitos dos quais autografados nessa biblioteca. Para além disso, né, então há toda uma história sobre essa presença, digamos, do mundo brasileiro aqui na França, desde o modernismo no Brasil, mas também nós temos a segunda maior coleção de cordel da França. A primeira se encontra em Poitiers.
Que bacana isso!
Aqui nós temos, acho que, quase mais de 18 mil folhetos que estão sendo catalogados e que em breve estarão disponíveis online, então, para consulta, sobretudo de pesquisadores no Brasil. Então, assim, a Sorbonne Nouvelle, gostaria de dizer que ela funciona um pouco como esse centro de atração e de mediação entre a França e o Brasil, haja visto o número de eventos que realizamos este ano no âmbito da Saison, né, França-Brasil. Foram mais de 50 eventos desde o mês de março até o mês de julho, com presença de Marcelo Rubens Paiva, Gregório de Vieira. Você mesmo nos deu a honra de participar de uma mesa em torno...
A honra foi minha. Eu tava, na hora que eu me vi dentro da Sorbonne falando com uma plateia de alunos, assim, olha, eu falei, parece, nossa, não, é um sonho, né? Porque, de fato, é um dos locais de maior projeção da cultura mundial. Então, isso foi realmente muito importante para essa jornalista, e acredito que a troca de ideias, ela é muito positiva, né? Seja do assunto que for. Quando você reúne uma mesa boa de debates e uma plateia que responde, eu acho que você, como professor, deve ter uma satisfação imensa nisso.
Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, o convite já está feito, né, para um segundo encontro, né, e de fato eu entendo o que você diz, né, conversar sobre o Brasil para jovens estudantes que estão se formando, que são apaixonados pela nossa cultura, é sempre um momento de grande alegria. E o que eu observo também é que, graças justamente a esses encontros, o interesse para o Brasil, ele não só tem se mantido, mas aumentado. Esse ano, por exemplo, nós quase duplicamos o número de inscritos na universidade no primeiro ano. Também houve um acréscimo significativo nos cursos de mestrado, na questão do doutorado também. Eu já estou com a minha cota praticamente cheia de doutores. Né? Então, assim, eu acho importante, né, pensar esse espaço da educação também como um dos motores do soft power, um dos motores da diplomacia cultural, e estabelecendo relação, é claro, entre França e Brasil.
E o que a gente pode fazer para que essa troca cultural, que ela já existe, né? Ela é uma relação de mais de 200 anos, se a gente... Isso de relações diplomáticas, né? Porque, assim, o relacionamento entre franceses e brasileiros tem muito mais tempo. Agora, o que a gente pode fazer para que esse ano se perpetue? Quer dizer, para que cada vez mais ações entre França e Brasil sejam feitas?
Sim, eu acho que o grande desafio é esse, né? Porque, primeiro, como você bem assinalou, esse encontro, vamos dizer, as relações existem há mais de 200 anos, relações diplomáticas, mas também relações culturais, e o Brasil nos últimos anos tem apostado em eventos, em grandes eventos, para festejar esses laços, como foi nos anos 80 o projeto France Brasília, a participação do Brasil no Salão do Livro, né? E outros eventos aqui na França. Talvez o grande desafio seja manter justamente uma continuidade deste interesse, quer seja promovendo, né, a questão da educação do português, da cultura brasileira na França, ou também promovendo, no meu caso, todo o programa de tradução de livros brasileiros na França. Esse ano nós tivemos um aumento considerável, mas é necessário que esses programas se mantenham no Brasil, porque eu ainda acredito que é através da diplomacia cultural que nós podemos fortalecer laços e também criar novos laços, tanto do ponto de vista cultural como econômico. Né? A diplomacia cultural ele é sempre o motor da economia. Né? Se pensarmos que a França, o tanto que ela investe no seu PIB para a cultura, o Brasil tem feito isso, mas são necessários mais esforços para que isso se mantenha e que não sejam somente momentos epifânicos de 5 em 5 anos que se realizam por aqui.
E os livros, eles são muito importantes nessa, enfim, nessa ligação cultural entre países, entre pessoas. Eu sou suspeita para falar que, como você, eu sou uma apaixonada por livros. E antes que as palavras te esqueçam, ele é um livro que está no formato só tradicional ou ele já tem um formato digital? E o que você pensa dessas duas, enfim, dessas duas vertentes? Aquele livro físico, eu sempre faço essa pergunta para escritores porque eu gosto muito das respostas e nos faz pensar demais. Ou o livro digital num apelo mais democrático? Como é que funciona isso para o Leonardo Tonos?
Sim, o livro já está disponível, né, nas plataformas de venda, tanto no Brasil como na França, em formato digital e em formato impresso. Eu acho que eu não tenho contrariamente a alguns colegas meus que criticam muito o formato digital, eu acho que o mais importante é que o livro, ou que as palavras cheguem ao leitor, quer seja num formato ou num outro. É claro, para os grandes apaixonados de livros, como eu, como você, né, há sempre esse prazer de você abrir um livro num espaço confortável, essa relação quase física, né, quase sedutora do objeto físico. Mas isso, é claro, né, para uma geração mais atual, eles preferem o formato digital. Então, eu acho que todos os formatos são válidos, né, para que justamente nós fomentemos novos leitores e que possamos criar novos apaixonados pela literatura. Né? E eu sempre acredito que a leitura é sempre um gesto de generosidade e eu me sinto muito grato, né, já ao ter muitas vezes mensagens de leitores e contando a experiência que eles tiveram com livros anteriores e com este que acabou de sair no Brasil, né, como você disse, na França, e que na semana que vem também vai ser publicado, né, vai haver um lançamento na Alemanha.
Olha, que bacana saber disso. E Léo, quando você fala assim, o livro é meio que um filho, você já escreveu 4. Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros livros e por que poesia? E como é que você vê a poesia nos dias de hoje?
Bom, são filhos, né? E são filhos que, como todos os filhos, devem ganhar vida sozinho, né? Então, assim, eu acho muito bonito quando uma história, quer seja um poema, quer seja um romance, né, ele termina justamente com o processo de leitura, que cada um, na verdade, a partir da leitura, cria a sua própria história. Né. Eu me lancei na poesia, talvez por uma necessidade contingente, falta de tempo para me lançar num longo projeto de 3 anos, e naquele exato, nos anos 2017 e 2018, eu acreditava realmente que a poesia podia, então, dar uma resposta mais pontual e mais rápida às questões que me atravessavam. Uma das questões ainda é a questão migratória, né? Eu digo que eu já nasci imigrante pelo fato de ser originário de uma família italiana e portuguesa, moro na França, né, revivendo, digamos, de certa maneira, a experiência de meus avós, e é com a imigração que é o meu foco também, com que eu trabalho, que é o meu foco, então, de pesquisa. As antologias são 3 momentos diferentes, né, ao longo desses anos 2017 e 2023, atravessados também pela crise da pandemia, né, um momento, eu diria, de grande compartilhamento de experiências afetivas, e a poesia estava lá justamente para assegurar esse compartilhamento. E a passagem para o romance, para mim, foi um pouco natural, uma vez que já na minha última antologia, Diário de Mar Aberto, eu vi ali poemas tomando forma de uma narração, tomando forma de histórias. Então eu falei assim, agora talvez chegou o momento, né, para um projeto mais longo, né, de 2, 3 anos, para contar a história. Mas contar essa história ainda é atravessada, eu diria, por uma respiração poética. Né? Quando eu escrevo, mesmo quando eu escrevo narrativa, eu escrevo falando em voz alta, eu preciso me ouvir, eu preciso ouvir a musicalidade da frase, a musicalidade das palavras. Né? E claro, talvez isso também tenha a ver com a minha formação musical, uma vez que no Brasil eu era músico e cursei em uma universidade de composição e regência.
Olha, que bacana a gente se compartilhar essas histórias conosco. E falar em compartilhar, como é que a gente, nosso ouvinte aqui, pode encontrar o livro?
No Brasil, o livro ele pode ser obtido diretamente pela livraria da CEP, né, que é a companhia editora de Pernambuco, que tem essa especificidade de ser uma editora estatal do estado de Pernambuco. Então, ela pode ser obtida diretamente no site da livraria da CEP, ou então em livrarias em São Paulo ou através das plataformas digitais. Na Europa, o livro ele também está já à venda, encontra-se à venda na Livraria Portuguesa Brasileira, e 2 livrarias na Alemanha e também em uma das livrarias Travessa, em Portugal.
E quem quiser saber mais sobre o Leonardo Tonus, o perfil dele no Instagram é @leonardotonus, T-O-N-U-S, e ele, que é um brasileiro que orgulha pelo mundo, foi o nosso entrevistado aqui no Paralelo 49, aqui dentro do nosso Brasil com Z. Leonardo Tonus, professor catedrático da Sorbonne Nouvelle, escritor e uma simpatia, gentileza em pessoa. A gente não precisa nem dizer que ele é muito querido pelos alunos dele aqui em Paris. Léo, volte sempre ao nosso programa.
Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado aos ouvintes do Brasil com Z. É sempre um prazer falar com vocês.
49.
Com o Paralelo 49, ponto final nesta edição do Brasil com Z, que teve produção e reportagens da Maria Eugênia Cotaiti e da Camille Vieira, trabalhos técnicos do Paulo Marcelo Mamone, do Roger Palme, do Roberto Dias, do Beto Rebeque, da Vitória Vermelho, do Rafael Palmeira e também do Michel Lopes. Edição e sonorização são do Caiame Martins. A gente fica por aqui, já deixando marcado o nosso próximo encontro na semana que vem, aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Ótimos dias para você pela frente. Um grande abraço para você também, Sônia. Até semana que vem.
Tchau, Cris. Até semana que vem. Tchau, ouvintes.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
quebrou. Corre pra Padecis, que lá cê tem valor. Autopeça Padecis, que lá cê tem valor. Cê chega só os amigos, lhe atender com amor. Cê chega com alegria, cê sai muito feliz. Porque a Padecis é a melhor do meu país. Seu carro enguiçou, o seu carro quebrou. Corre pra Padecis, que lá cê tem valor. Seu carro enguiçou, o seu carro quebrou.
Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Assunção. Responsável pela coluna Memória, de grande sucesso no Diário do Grande ABC, Ademir Médici e sua esposa, Dona Ivete. Um grande abraço a vocês também. Jornalista e escritor Nelson Valente, integrante da Academia Paulista de Letras. Marta Gonçalves, lá de Aracaju, Marta Gonçalves Pereira, a linda capital do Sergipe. E olha, o Dr. Jean Gorestai, o meu abraço mais afetuoso também. Ele é uma dessas figuras humanas que você encontra uma em cada 100. Já foi secretário de saúde aqui do estado, atualmente secretário de saúde lá em São Bernardo do Campo. Fortíssimo abraço, Dr. Jean Gorestai. E olha, eu não posso deixar também de abraçar o Flávio Cristianini, ainda o Dr. João Tomás do Amaral, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Gente, receba o meu forte abraço, meu carinho e o meu muito obrigado pela audiência. Vamos lá então ao Memória de hoje. Não seja preconceituoso, não avalie o antigo com o ranço daqueles que acham que só o atual é que presta. Tudo que passou não vale nada. Lembre-se que o amanhã chega para todos nós. Imagine-se no futuro o teu passado for avaliado como imprestável. Em 1982, quem estava na moda, entre outros artistas, um dos expoentes da Jovem Guarda. Quem era rotulado de ultrapassado naquela época, imagine, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Elisete Cardoso, Nora Ney, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas. Se fosse me pautar pelos preconceituosos, aquele que era jovem guarda em 1982, hoje é considerado um Matusalém da MPB. Pago o preço, mas não me pauto pelos rançosos. Por isso, vamos ao ano de 1982. Bateu em mim uma saudade imensa de um cantor e compositor de quem estive muito próximo no meu início de carreira, coincidentemente, o início dele também. Aliás, eu já tinha uns 5 ou 6 anos de estrada quando ele começou, razão pela qual me chamava de veterano companheiro de guerra cada vez que a gente se encontrava por aí. especialmente nas oficinas, porque a gente tinha uma paixão em comum, os carros antigos. Mais ou menos antigos naquela época, os carros da década de 50. Falo de Antônio Marcos Pensamento da Silva. Morreu moço, apenas 46 anos de idade. Aos 12, ele já tomava os seus primeiros tragos nos botecos de São Miguel Paulista, onde nasceu. A bebida e outras drogas tornaram-se suas companheiras e foram responsáveis pelo declínio de sua fulgurante carreira e responsáveis por sua morte precoce. Ele costumava brincar com os amigos: "Eu nunca vou morrer, vocês sim, eu não. Vou ficar encantado." Mas ele morreu.
Vejam só que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer.
Morreu na noite de 5 de abril de 1992. Encantadas ficaram as milhares de fãs desse romântico incorrigível que compareceram no cemitério Parque dos Girassóis, onde foi sepultado, todas acenando lenços brancos. 10 anos antes de sua morte, num sábado de 1982, Antônio Marcos veio à Rádio Bandeirantes, onde havia estado tantas vezes desde a adolescência, e aqui, aliás, teve a sua primeira oportunidade de se apresentar em público. Por incrível que pareça, no programa de humor Estevam San Girardi, show de rádio, aqui na Bandeirantes. No auge da carreira, ele foi, inclusive, contratado na TV Bandeirantes. E naquele sábado de 1982, foi entrevistado pelo apresentador Antônio Celso.
Bandeirantes Especial. Um desfile dos grandes astros e estrelas da música nacional e internacional. Do grande público. A partir de agora, no palco do sucesso, Bandeirantes Especial. O programa de hoje destaca Antônio Marcos. Produção, Sônia Escapucini. Mensagens, Robinson Gardini. Apresentação, Antônio Celso.
Quando se fala em intérprete jovem, automaticamente quem está do outro lado esperando o primeiro trabalho pensa que vai aparecer algo agressivo trazendo uma música bem barulhenta. E de repente, no final dos anos 60, estava aparecendo um novo intérprete que trazia uma proposta romântica. E você acha que desde aquele princípio, Antônio Marcos, até hoje, essa filosofia de trabalho musical não te traz arrependimento nenhum?
Eu não tenho arrependimento nenhum, não. Porque eu acho que uma das propostas mais antigas e mais bonitas da humanidade ainda é o ser humano. E o ser humano, eu procuro retratar nas minhas canções nas chegadas, despedidas, desamores e amores de um homem e uma mulher. Ainda sou a favor de um homem e uma mulher, porque os dois conseguem realizar a terceira pessoa. Então eu sou muito apaixonado por essa ideia.
A quem você deveu, no final dos anos 60, a primeira gravação, os primeiros caminhos, os primeiros passos dentro da música romântica?
Eu devo o começo da carreira, praticamente, a um ex-colega seu, Sérgio de Freitas.
Sim.
Lembra do Serginho de Freitas?
Me lembro, produtor, programador.
Exatamente. Teve nessa casa aqui também trabalhando.
Certo.
Há algum tempo. O Sérgio de Freitas foi quem fez os meus primeiros passos na carreira artística. Na RCA, o Ramalho Neto, Borelli, que era arregimentador de músicos, também me ajudou bastante. Foram essas pessoas do começo da minha vida, realmente.
Você surgia numa época em que a Jovem Guarda e os seus ritmos tomavam conta de toda São Paulo, do Brasil inteiro. Quando você se propôs a caminhar com a música romântica, você encontrou pela frente muito bloqueio ou, de fato, as pessoas achavam que naquele instante era o momento certo de aparecer novo cantor de música romântica?
Não, a gente sempre encontrou algum bloqueio na vida, claro. Mas os bloqueios maiores que eu encontrei como cantor romântico foi ultimamente.
Verdade?
Foi de 5 anos pra cá, quando houve essa invasão indiscriminada de música importada, principalmente de música muito rápida, discoteca, essa música.
Sim.
Esse tipo de música me prejudicou um pouco. Quer dizer, houve no Brasil, a maioria dos cantores que cantam música romântica sentiram na pele a invasão da discoteca. A gente sobreviveu a isso porque acredita na vida profundamente e porque há lugar para todo mundo. Eu, particularmente, não sou admirador desse tipo de música, discoteca, mas respeito e continuo fazendo meu trabalho porque amo o que faço, realmente.
E a primeira abertura, a primeira conquista musical, através de um compacto ou através de um LP?
Foi através de um compacto. Eu me lembro que eu havia saído de um quarteto vocal, não sei se você ainda se recorda, dos Iguais.
Sim.
Que trabalhou na extinta Excelsior e tal. Nós fomos muito bem com um compacto simples com os Iguais, mas como todo grupo, os Iguais também não negou aquilo que deveria acontecer. Se separou, o pessoal se separou todo, um foi para cada um foi para um lado, o Apolo foi fazer uma coisa, o Mário Lúcio hoje é produtor de novela, o Marcelo Gastaldi é dublador, faz dublagem de filme, e a gente está aí cantando e compondo. Mas a primeira música que gravei, o primeiro passo foi, me lembro bem que foi o Sérgio de Freitas, veio aqui na discoteca da Bandeirantes e pegou uma composição de Roberto Carlos, gravada por Luiz Carlos Ismael. Cunhado dele, primo dele, uma coisa assim. É um altão, um agro e tal. Então pegou Tem um Amor Melhor Que o Seu. E eu falei, mas o Serginho, regravar, esse é um problema meio sério, regravar. Depois, se o Roberto deu a música pro cara e não aconteceu nada, como é que eu vou gravar agora? Falou, regrava de outro jeito que você vai dar pé. Aí eu regravei o Tem um Amor Melhor Que o Seu. Demoramos aí quase 4 meses para entrar na parada do sucesso, depois 1 ano para sair. E aí começou o trabalho da gente.
Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Pá, 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 pá. Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Pá, 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 pá. Já tenho um amor melhor que o seu. Eu nem quero lembrar que você existe. Quando penso em você, até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Agora tenho um amor melhor que você. Você não soube querer o quanto eu lhe quis. E agindo assim você só me fez infeliz. Um grande amor não soube compreender.
Essa música depois você incluiu, inclusive, no primeiro trabalho em LP, onde a faixa forte Você Pediu, Eu Já Vou Daqui marcou muito e trazia num dos lados justamente essa composição Tem um Amor Melhor Que o Seu.
Exatamente.
Nós dois tentamos não contar. Agora é tarde pra fugir.
sem fingir, sem mentir, vem sangrar.
No programa Memória, vocês estão ouvindo hoje as histórias contadas por ele próprio, saudoso cantor e compositor Antônio Marcos. Voltamos já já.
Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão. É isso aí, tá na cara, na mesa e no coração. Cara, 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 eu quero ver.
Assunção. O ano tá perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A qualificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo Hospital Regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Clínica Progastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica Progastro, aldeota e centro da cidade. Mande o zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica Progastro.
Assunção. Eu fui apresentado ao Roberto, quer dizer, em programas de televisão, e depois fizemos uma amizade que dura até hoje. Hoje ela está um pouco desgastada, porque entre a amizade de qualquer pessoa e o Roberto há 60 secretários que para separar. Então o Roberto é um amigo um pouco distante, mas é uma pessoa que eu gosto demais. Mas quando o Teu Amor Melhor Que O Seu começou a aparecer, eu mostrei uma música de minha autoria pro Roberto e ele gostou muito e gravou, não sei se você se lembra, de Não Vou Mais Deixar Você Tão Só.
Certo.
Foi a primeira vez que compus.
Se a vida inteira você esperou um grande amor e de triste até chorou sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar então. Meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Nem mais um minuto aqui eu vou. buscar o meu. Agora vou olhar você, meu.